Sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast da Faculdade de Medicina da UFMG que traz informações sobre saúde. Meu nome é Pedro Mazini.
Meu nome é Gabriel.
Somos alunos do nono período da UFMG e hoje teremos uma edição sobre o medicamento aducanumab como opção terapêutica para pessoas com doença de Alzheimer. No dia 7 de junho de 2021, a agência reguladora do setor farmacêutico dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, ou FDA, que desde 2003 não aprovava nenhum medicamento para a doença de Alzheimer, aprovou o aducanumab, que é destinado ao tratamento da doença nas fases de comprometimento cognitivo leve e demência na fase leve. A aprovação desse medicamento divergiu opiniões de especialistas e associações, levantando dúvidas sobre a real eficácia do fármaco e suas indicações de uso. Para esclarecer algumas dessas questões, convidamos hoje a professora Cristiane Machado, médica geriatra e especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, professora de geriatria da Faculdade de Medicina da UFBA e a atual diretora científica da SBGG. Olá, professora Cristiane. É um prazer tê-la aqui hoje. Primeiramente, precisamos entender um pouco mais sobre a doença de Alzheimer. Atualmente, ela é a causa mais comum de demência e sua prevalência está crescente, com estimativas da OMS para que o número atual de 35,6 milhões de pessoas no mundo com a doença dobre até 2030 e triplique até 2050. Então, para termos um panorama geral sobre essa doença, você poderia nos dar uma breve explicação sobre o que é a doença de Alzheimer, como se manifesta e como é diagnosticada?
Então, Pedro, bem, antes de mais nada, muito obrigada, tá, pelo convite para estar aqui. É uma honra contribuir sobre um assunto que é tão importante, né, que não obedece barreira social, não obedece barreira geográfica nem étnica. É um problema que afeta a saúde não só de quem tem a doença, de quem não tem. Uma questão encarada hoje em dia como um problema de saúde pública no mundo inteiro. Não é à toa que a busca por um tratamento, ela se dá de maneira tão enfática, né, nos dias de hoje. Bem, esses números que você citou, eles refletem bem o que vem ocorrendo. E o recado que eles nos dão é que temos perspectivas muito ruins pela frente. É uma doença muito impactante na vida das pessoas, né, na sociedade e também nos sistemas de saúde como um todo. Mas vamos lá, eu vou fazer uma breve explanação sobre a doença de Alzheimer, começando a dizer que a doença de Alzheimer, ela é uma demência. É a principal causa de demência, ou, se a gente preferir, de transtorno cognitivo maior, que é a nova nomenclatura que vem na classificação do DSM-5. A demência, ela é uma síndrome, tá? Portanto, um conjunto de sinais e sintomas que se define como um declínio de funções cognitivas. Essas funções cognitivas, elas são representadas principalmente pela memória, mas ela pode também afetar a linguagem, a gnosia, né, que é a capacidade de reconhecimento de pessoas, de lugares, a função visoespacial, a função executiva, né, que é a capacidade de realizar tarefas mais complexas, e de uma maneira muito prevalente, pode afetar também o comportamento. O indivíduo, ele pode mudar hábitos, pode passar a ter manias, fantasiar em cima da realidade, ou com pessoas familiares, inclusive, na verdade. Quando eu falo em declínio, eu quero dizer que o indivíduo, ele desce degraus em relação ao seu patamar prévio de desempenho. E aí a gente leva em conta a escolaridade e o nível de atividade prévia que esse paciente tem. A demência, ela tem um caráter progressivo, e isso é um critério diagnóstico, ou seja, o tempo passa e o paciente piora. E por fim, é necessário que tudo isso comprometa a funcionalidade. As atividades de vida diária, as instrumentais e as básicas, elas ficam prejudicadas e o paciente depende de ajuda. Lógico que no início do processo, né, apenas as atividades mais complexas elas são afetadas. Então essa ideia de que o paciente, quando tem no começo do Alzheimer, não reconhece os familiares, isso não se aplica. Ela é uma síndrome porque, assim, pelo fato de ser síndrome, ela tem mais de uma etiologia e a apresentação clínica vai variar de acordo com a causa. Mas vamos falar de Alzheimer, certo? Que é o que interessa aqui. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta diretamente os neurônios. Inicialmente, em determinadas localizações e com o tempo vai atingindo todo o cérebro. Bem, os primeiros e principais sintomas decorrem da perda de neurônios de transmissão colinérgica. E em fases mais avançadas, vai afetando outros neurotransmissores. E a gente sabe que a acetilcolina é o neurotransmissor que faz a intermediação sináptica, né, de todas as funções cognitivas, Esses outros neurotransmissores, com o decorrer do tempo, vão sendo atingidos. Isso explica os sinais neurológicos focais que passam a ocorrer no final da doença. Bem, essa é uma doença que foi descrita em 1906 por Alois Alzheimer, que era um psiquiatra alemão, que encontrou alterações anormais no cérebro de uma paciente que faleceu de uma doença neuropsíquica diferente, parecia uma esquizofrenia, era uma mulher relativamente jovem. E ele descreveu duas alterações anatomopatológicas que são reconhecidas até hoje como tais. Essa paciente, ela doou o cérebro, né, para análise pós-morte, e aí foi feita essa identificação dessas duas alterações diferentes. Bem, ele descreveu uma das alterações como placas sinis e a outra alteração, os emaranhados neurofibrilares, que estavam presentes respectivamente no espaço extracelular e no espaço intracelular. As placas sinis, elas são compostas, né? Desde que foram descritas, elas têm a mesma característica. Elas não foram... Claro que pode se aprofundar mais e conhecer mais sobre o processo fisiopatológico da doença, mas essas proteínas, elas são identificadas desde então. Elas são compostas, essas placas extracelulares, por uma proteína anômala, que ela é chamada de beta-amiloide. Essa proteína, ela é produto da clivagem da proteína precursora amiloide. Ela é uma proteína de membrana e que, ao ser clivada em local errado, dá origem a partes que não têm função. Essas partes, esse produto de clivagem, ele não é solúvel e se deposita no espaço entre os neurônios, interfere na transmissão sináptica e leva à morte desses neurônios. Na verdade, o que ocorre é um erro enzimático e, uma vez instalado, ele não se reverte. E aí a doença progride e se espalha além das áreas responsáveis pela cognição. Bem, os emaranhados neurofibrilares, que seriam aquelas alterações intracelulares, hoje se sabe que eles vêm em consequência aos depósitos da proteína beta-amiloide, como se uma alteração fisiopatológica tivesse uma relação com outra. Mas vamos falar sobre esses emaranhados. Existe uma outra proteína, que é a proteína tau. É uma proteína que compõe as pontes que mantém os microtúbulos pérvios. Ela é responsável por transporte de fatores tróficos, neurotransmissores e proteínas entre o corpo celular, os dendritos e o axônio, e vice-versa. Então ocorre, Ocorre uma hiperfosforilação dessa proteína e começam a se formar fibrilas. Ao hiperfosforilar, a proteína tau, ela não se liga às proteínas dos microtúbulos, ela se agrega em forma de filamentos pareados intracitoplasmáticos, prejudica o transporte proteico, tá, levando à morte neuronal. Existe o que eles chamam de efeito infecção, é como se houvesse um espraiamento transináptico. A presença desses emaranhados numa célula contamina a outra célula e por aí vai. Esse é um mecanismo presente também em outras doenças que são chamadas de taupatias, tá? Já essas doenças, elas tem isso como uma alteração fisiopatológica mais pura, ao contrário da doença de Alzheimer, que tem essa alteração e mais a alteração relacionada à proteína beta-amiloide. A proteína tau, ela pode ser identificada no líquor do paciente com doença de Alzheimer já na fase precoce, o que realmente ajuda, né, no diagnóstico precoce. Tudo indica também que esse é um mecanismo muito importante, quiçá até mais determinante da doença do que a própria proteína beta-amiloide. A manifestação clínica eu mencionei mais ou menos, né, são alterações cognitivas e, com frequência, as não cognitivas, essas relacionadas ao comportamento. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa manifestação clínica, tá? Na verdade, existe um declínio, né, de desempenho em relação a um patamar prévio. Então, se for uma pessoa que sempre foi distraída, esquecida, ela vai continuar assim. Então, isso não vai chamar a atenção da família, porque esse é o jeito de ser daquela pessoa. Mas se a pessoa não era assim e passa a ficar e vai chamar a atenção da família, isso vai ser um dado muito significativo na história clínica. Então, o paciente, ele passa a ter esquecimentos que não tinha, que não era esperado que tivesse. E não é esperado que tivesse, mesmo relacionando à idade. Ou seja, à medida que a gente envelhece, a gente perde um pouco a capacidade de reter informações. Existem determinadas memórias que o indivíduo, quando envelhece, ele tem mais dificuldade de reter. Mas isso jamais vai interferir no seu dia a dia, na sua vida normal. Ao contrário da demência, né, ou no caso da doença de Alzheimer, isso vai passar a ter interferência. Então, uma coisa que chama atenção, assim, é o indivíduo começa a cometer erros, né, de desempenho, né, em tarefas que antes eram muito familiares àquele paciente. Ele passa a esquecer compromisso, passa a se confundir, a se atrapalhar, né, com onde coloca objetos. Eu tenho alguns exemplos, assim, eu tenho um exemplo que eu gosto de citar de uma paciente que ela morava com o filho. E o filho, ele foi morar sozinho E fazia um ano que ele tinha ido morar sozinho. E um dia ela voltou para casa, ela morava só, né? E ficou esperando o filho voltar. Ela esqueceu que o filho tinha se mudado fazia um ano. Então, realmente, assim, esse é um tipo de esquecimento que chama muito a atenção. Enfim, o fato é que é muito importante quando nós vimos um paciente com suspeita de doença de Alzheimer, que tenha alguém da família, alguém familiar e que esteja muito próximo ao paciente ali para poder ajudar no relato, porque pode acontecer também do paciente não reconhecer nada do que esteja acontecendo. Ele pode ter uma negação do que está havendo. As alterações comportamentais, elas podem estar presentes também no início da doença. Então, eles devem ser, a gente deve buscar ativamente essas alterações, né? Perguntar se o paciente está tendo algumas manias, se está tendo alguma diferença em relação a como se portar, né? Diante da vida, enfim. Ou fantasiar em cima de pessoas conhecidas, né? Imaginar que está sendo traído, né? Um outro exemplo que eu tenho, um paciente, ele viajava com a esposa, eles tinham faziam várias viagens e tinham um grupo de amigos. E eles tinham um grupo de WhatsApp entre amigos, né? E a esposa, ela cismou, né? Ela criou uma ideia fixa de que o marido estava traindo ela com uma das pessoas do grupo, né? Uma mulher do grupo. E aquilo era realmente uma fantasia muito infundada. Isso aí eu tenho certeza que sim. Bem, e você me perguntou como é que ela é diagnosticada. Primeiro, o quadro sindrômico, ele é necessário, né? Com a confirmação de alguém que convive com o paciente. A história clínica é o ponto de partida e pode ser o suficiente para uma alta probabilidade diagnóstica. Se você não dispõe de exames mais aprofundados e mais específicos, se a sua suspeita clínica ela é muito forte, você pode se contentar com ela e a chance de você acertar o diagnóstico ela é muito grande. Atualmente, mais ou menos de uns 10 anos para cá, é possível ter a confirmação definitiva, tá, da doença de Alzheimer, propriamente dita. Até então, até esse período, né, era um diagnóstico de exclusão, então assim, não era nenhuma outra causa. Então era a doença de Alzheimer. Mas hoje já se pode ter dosadas as proteínas tau e a proteína beta-amiloide no líquor. E também a neuroimagem funcional, que mapeia o metabolismo cerebral através de glicose marcada, e também outra técnica que identifica os depósitos da substância amiloide, elas podem caracterizar essa doença, né? A gente chama isso de assinatura da doença de Alzheimer, que é a constatação de que existe alteração licórica de proteína beta-amiloide, proteína tau, e a presença de depósitos de substância amiloide na neuroimagem, que seria o PET-CT, com a marcação, a substância que marca a substância amiloide. O grande desafio é que hoje nós sabemos que essas alterações relacionadas às proteínas que eu mencionei, ela se inicia cerca de 20 anos antes da apresentação clínica. Ou seja, quando o paciente passa a ter alterações cognitivas, a doença ela já estaria avançada do ponto de vista neuropatológico. Isso pode ser tarde, né, para intervir terapeuticamente. E é aí que a ciência ainda esbarra. Ou seja, qual seria o time de intervir no tratamento, né, com um tratamento modificador para interromper o processo patológico? E para completar, né, são dois mecanismos. Um é extracelular e outro intracelular, ou seja, seriam dois alvos terapêuticos, teoricamente, a serem alcançados por um tratamento modificador dessa doença.
Entendi. Antes do aducanumab, já havia algum tratamento específico para a doença de Alzheimer, Cristiane?
Gabriel, depende do que nós chamamos de tratamento específico. Na década de 90, surgiu a primeira medicação para a demência de Alzheimer. E depois surgiram mais três com um mecanismo de ação semelhante. A primeira, né, lá atrás, foi muito hepatotóxica, mas as outras estão sendo usadas até hoje, as que vieram em seguida com um mecanismo de ação semelhante. Todas elas foram baseadas na hipótese colinérgica. Lembra que eu falei que os neurônios afetados primariamente são os neurônios de transmissão colinérgica. Havendo uma deficiência importante de acetilcolina, pela morte dos neurônios dessas vias, a substância ela disponibilizaria mais acetilcolina ao inibir a enzima que degrada a acetilcolina. Então seriam os inibidores da acetilcolinesterase ou os anticolinesterásicos. O que se alcançou com isso na época, né? E até hoje? Uma melhora sintomática de boa parte dos pacientes, levando a um manejo clínico melhor, né? O que a gente percebe de fato na prática. Porém, a doença ela não deixava de evoluir e a ação desses medicamentos ela de fato, ela é apenas sintomática, né? Ela não interrompe aquela cascata amiloide e a hiperfosforilação da proteína tal. Aquele erro enzimático, ele passa a ocorrer e ele não para de ocorrer, levando ao acúmulo dessas proteínas no extra e no intracelular. Nesse aspecto, assim, se a gente for por aí, nunca existiu nenhuma medicação específica para o tratamento de Alzheimer, apesar de uma exaustiva busca da ciência, né, por uma droga modificadora de doença. Existem centenas, centenas de estudos, de tentativas de medicações, né, que chegaram até fases até um pouco mais avançadas, mas que não passaram disso, ou por toxicidade, ou por ausência de eficácia.
Pois bem, professora, como esse novo medicamento atuaria sobre a doença?
O aducanumab, ele agiria, né, clareando ou limpando as placas amiloides. Trata-se de um anticorpo monoclonal, né, com uma ação específica para essa substância. Só que não é a primeira tentativa com essa classe de medicamentos. Antes do aducanumab, outras três drogas dessa mesma classe foram testadas, mas foram ineficazes e relacionadas a efeitos adversos. Bem, as pesquisas passadas, elas não trouxeram benefício evidente. E as custas de efeitos colaterais potencialmente graves, que foi edema cerebral e microhemorragias, que foram, né, o que foi basicamente foi citado. Além do mais, lembra daquela outra alteração patológica presente na doença, a hiperfosforilação da proteína tal, que seriam os emaranhados neurofibrilares? Esse mecanismo, pelo aducanumab ou pelo anticorpo monoclonal, ele mira apenas a substância amiloide, o que vale dizer que se trata de uma estratégia incompleta para o tratamento da doença propriamente dita. Então, isso talvez faça com que essa medicação, ela, a eficácia dela seja realmente questionável.
Certo, nós percebemos que a aprovação do
aducanumab
gerou reações divergentes entre especialistas e organizações da área. O que tornou essa aprovação tão polêmica, levantando tantas opiniões diferentes?
Bem, primeiramente, e essencialmente, né, não houve comprovação de eficácia. E a qualidade e o rigor científico dos estudos usados como base para essa aprovação foram extremamente questionados pela comunidade científica. Foram dois estudos iguais, pelo mesmo laboratório, o EMERGE e o ENGAGE, todos dois com 1.600 pacientes. Por que fizeram dois estudos iguais? Primeiro, na intenção de tornar o resultado mais reprodutível, né, e minimizar o efeito do acaso. Ou seja, se os dois estudos fossem positivos, reforçaria muito a hipótese, né, de eficácia. Se os dois fossem negativos, também o contrário seria verdadeiro. E se um fosse e o outro não fosse, aí realmente as coisas iam complicar um pouco mais. E também o fato de, considerando que os pacientes que foram incluídos foram pacientes em fase muito inicial da doença, e a gente sabe que é uma doença muito heterogênea, de curso muito heterogêneo. Então, isso aí, esses dois estudos ampliariam um pouco essa possibilidade de análise, de uma análise mais acurada. E também considerando que nem todo paciente com substância amiloide detectada no cérebro evolui para a doença de Alzheimer. Outra coisa também, que nem todo paciente com alterações cognitivas leves, que seria aquela uma fase de comprometimento cognitivo leve, você tem alterações, mas não tem interferência no seu dia a dia. Mesmo que sejam alterações suspeitas, nem todo paciente evolui para a demência propriamente dita, que a gente chama de conversão, né? Um grande percentual desses pacientes convertem, mas muitos não convertem. E esse foi um estudo truncado, né? Ele foi interrompido pelo critério de futilidade no começo, né? Assim, depois de um tempo de sendo realizado, o próprio laboratório pesquisador, ele falou o seguinte: olha, não vamos adiante porque realmente o estudo dá sinais de que não vai ter essa comprovação. Eu vi uma fala de um epidemiologista fazendo uma analogia desse critério de futilidade. É como se num jogo de futebol, aos 40 minutos do segundo tempo, um dos times está ganhando por 6 a 0. Então, assim, o jogo, ele pode ser interrompido porque é fútil você continuar, porque não tem condição nem de empatar, nem do outro time ganhar. Então seria algo semelhante, né? O estudo, ele é interrompido porque não tem possibilidade estatística desse estudo ter um desfecho, né, diferente do que o que está havendo, que seria ausência de eficácia. E o laboratório anunciou. Só que o que que aconteceu? Depois eles fizeram uma análise pós-hoc, né, que é aquela análise posterior, e viram que um dos estudos, o EMERGE, tá, com uma dose mais alta do aducanumab. Os estudos, eles usaram duas doses, uma dose mais baixa e uma dose mais alta, nos dois tipos, né, no EMERGE e no ENGAGE. No EMERGE, os pacientes que usaram a dose mais alta, eles viram que houve um clareamento das placas amiloides. Analisando pelo PET, né, a neuroimagem que avalia os depósitos, que mapeia o depósito das placas, eles viram que a droga, ela limpava as placas amiloides num determinado percentual. Só que assim, o desfecho primário foi uma diferença de score numa avaliação de desempenho, que seria o CDR, a soma dos boxes, tá? Comparando-se com placebo. E esse desfecho de diferença não foi uma diferença importante nessa análise do CDR, que não foi, realmente não foi uma diferença significativa. E eles resolveram voltar a droga, né, e submeter à aprovação diante do fato de que a droga, ela limpava a substância amiloide. Então, assim, os dados, eles não davam certeza de que haveria um benefício. Esses estudos tinham sido analisados previamente por experts. Num grupo de 10, 9 foram contra a submissão desse estudo. E um se absteve, inclusive. Se a gente reparar bem, as opiniões, elas foram unânimes. Mais unânimes do que divergentes. E toda a sociedade, todas as sociedades, elas se manifestaram contra o que ocorreu. E contra a aprovação da droga pelo FDA. Pela simples falta de evidência. Falta de evidência de eficácia. Tá? E a reação foi imediata. Foi assim, tipo, no dia seguinte, todas as sociedades, elas se manifestaram, né? Foi algo bastante contundente por parte de todas elas. A Sociedade Americana de Geriatria, a Sociedade Americana de Neurologia, nos países, né? Todos se manifestaram. A nossa Sociedade de Geriatria também fez uma manifestação. Enfim, e não vamos esquecer também que o tratamento, ele é muito caro em si, e os exames de imagem de controle também oneram bastante o tratamento.
Entendi, professora. E qual a sua opinião sobre a aprovação da droga pelo FDA?
Olha, na minha opinião, e observando a opinião de estudiosos, né, foi algo um tanto quanto escandaloso no mundo científico. Haja vista as reações imediatas que tudo isso causou. Bem, eu não penso que nós demos um passo largo, sinceramente. Ainda que o aducanumab seja uma substância que limpa os depósitos da amiloide, nós temos a proteína tau como um alvo a ser alcançado, um alvo terapêutico a ser alcançado. E acredita-se que as alterações intracelulares provocadas pela tau sejam tão ou mais importantes que os depósitos de proteína beta-amiloide nos espaços extracelulares. Então seria uma estratégia terapêutica capenga, a gente diria. Tudo leva a crer que interesses econômicos estejam por trás. As ações da Biogen, que é o laboratório que está levando isso adiante, elas oscilaram muito à mercê dessa história. Elas desvalorizaram muito no momento em que eles interromperam o estudo pelo critério da futilidade, e as ações foram valorizadas enormemente após a aprovação. Por outro lado, a gente está diante de uma doença muito desafiadora, né? Muito que realmente traz muito sofrimento, e a gente precisa dar um pontapé inicial, a gente precisa dar um start, a gente precisa de um recurso terapêutico. Eu li uma vez uma publicação que considerou, né, que essa é uma doença sem chance de reversão, né? O curso clínico, ele é inexorável, ele traz uma consequência nefasta à vida do paciente e de sua família. Foi uma publicação que colocou isso na balança, dizendo que, apesar de tudo, pode ser válida colocá-la no mercado, uma substância, e que é como se o uso dessa substância pelos pacientes a partir da aprovação fosse como se fosse dar continuidade ao estudo dessa molécula, né? dessa droga, no caso. Outra coisa que se considerou é que as reações adversas, que seriam o edema cerebral e as microhemorragias, que seriam as mais importantes, elas podem ser controladas, né? Elas podem ser monitoradas. O que se viu é que elas não são potencialmente graves, foram reações mais brandas do que o que se pensava, e que essa decisão de usar essa medicação pode ser uma decisão compartilhada com o paciente e com a família, tendo conhecimento dos riscos, dos benefícios, ou seja, coloca as cartas na mesa e fala: olha, essa é uma medicação que não tem uma comprovação de eficácia, a gente não tem ainda tempo de observação, talvez, mira um dos mecanismos fisiopatológicos, e nós não sabemos com o tempo qual o impacto que isso poderá causar, apesar de que o estudo foi suficientemente negativo, levando em conta a possibilidade de eficácia.
O aducanumab recebeu aprovação acelerada do FDA, Este é um programa da agência para autorizar terapias para quadros graves, como câncer principalmente, que ainda possuem poucos ou nenhum tratamento disponíveis, visando disponibilizar o medicamento para a população de forma mais rápida. A condição para esse tipo de aprovação é de que a empresa responsável prolongue o estudo de acompanhamento do fármaco após sua aprovação, para observar se há real benefício clínico, ou seja, melhora cognitiva ou desaceleração da progressão da doença nesse caso, e para monitorar os efeitos adversos do medicamento. Se esse estudo não demonstrar eficácia, o FDA pode rescindir a aprovação e retirar o fármaco do mercado, embora raramente faça isso. Quais são os riscos dessa aprovação acelerada da droga? Tanto no ponto de vista de segurança farmacológica, quanto em relação ao impacto no SUS e planos de saúde privados.
Olha, eu penso que o impacto será muito significativo, tá? Pelos seguintes aspectos. Primeiro, trata-se de um tratamento muito caro, cerca de 50 mil dólares por ano a medicação. Os efeitos adversos, eles não devem ser subestimados, e para isso, os exames de neuroimagem, eles têm que ser feitos rotineiramente para controle desses efeitos. Que seria o que eu falei, né? Que seria, eles chamam de ARIA, seriam alterações radiológicas relacionadas à amiloide. Ao longo do estudo, elas não foram consideradas graves propriamente ditas, mas elas devem ser acompanhadas de perto, o que vai aumentar muito o custo do tratamento. Bem, envolve exames seriados de neuroimagem, né? Além do mais, para controle de tratamento, devem ser realizados o PET-CT amiloide, que é um exame muito caro. Né, um custo muito elevado, e o que vai também impactar muito, né, no sistema de saúde como um todo. Hoje nós temos uma indústria de judicialização da medicina, e sem dúvida esse assunto vai ser foco dessas ações, a gente já pode prever isso. A conta no final vai ser paga por todos nós, tanto no serviço público, com aumento de impostos, né, se houver, ou falta de recursos para outras situações, quanto nos serviços privados, que vai repassar esses custos indiretamente aos seus usuários. Se a gente considerar a prevalência da doença de Alzheimer, né, e a busca pelo tratamento, não vão, vão, vão ser muitas as pessoas que vão pretender iniciar, né, o uso dessa medicação.
E professora, quais são as perspectivas futuras do uso dessa droga no mundo e, particularmente, no Brasil?
Olha, nós ainda não sabemos, né? Tá tudo muito recente, a droga ela só está disponível nos Estados Unidos. A Biogen, que é o laboratório, eu já sei que já solicitou a Anvisa a aprovação. Eu não sei como essa solicitação vai ser recebida e processada, né? Considerando toda essa polêmica. Então, assim, nós não sabemos ainda se nós vamos ter que importar essa medicação, ou se vai ser possível importar, ou se o paciente que quiser vai ter que ir até os Estados Unidos para poder fazer esse tratamento.
A indicação do aducanumab é para pacientes com doença de Alzheimer com comprometimento cognitivo leve e demência inicial. Quais os riscos de paciente em fase moderada e avançada da doença de Alzheimer receberem esse fármaco?
Olha, isso nós não sabemos, mas a gente pode inferir que não vai haver nenhum benefício e os efeitos adversos poderão ser catastróficos. Mas não tem porquê, e não tem porquê ser administrada nessas fases. O que é certo é que quanto mais precoce for a intervenção terapêutica, qualquer que seja, maior a chance de que haverá benefício. Isso já está provado também pelas tentativas todas que houveram de tratamento até então. E uma das conclusões que os cientistas chegaram é de que realmente tem que se antecipar no curso clínico da doença, né? Nesse curso de doença, na verdade. E lembra que eu falei que a patologia da doença, ela se inicia cerca de 20 anos antes da manifestação clínica. Então, qual seria o melhor dos mundos? A gente poder ter uma análise preditiva acurada de que o paciente que tem a patologia numa fase pré-clínica, ele vai desenvolver a demência, e nesse ponto, né, a ser possível haver uma intervenção e interromper aquele erro, né, todo que ocorre para que haja o acúmulo das proteínas que foram citadas, né, tanto a proteína tau quanto a proteína beta-amiloide.
Professor Cristiane, para finalizar, você acredita que o aducanumab é um marco promissor para o desenvolvimento de tratamentos modificadores de doença para Alzheimer? O que podemos esperar daqui em diante?
Olha, sinceramente, eu acho que não. Primeiro porque as outras tentativas que foram feitas com essa mesma classe de medicamentos não se mostraram eficazes. Segundo que o desfecho a ser analisado deve ser a melhora clínica, que não necessariamente estabelece uma correlação direta com a redução das placas amiloides, que é o que esses estudos têm apresentado como resultado positivo. E por fim, a hiperfosforilização da proteína tau, ela tem que ser um alvo terapêutico tão ou mais importante que a substância amiloide. Isso não tem sido contemplado nas últimas tentativas. Nós sabemos que existem medicações sendo testadas, né, sendo tentadas na intenção de atingir, né, esse erro proteico relacionado à proteína tau, mas não temos nada ainda sendo, né, enfim, em curso. Uma coisa que é importante colocar é que os estudos a respeito do aducanumab, tanto o EMERGE quanto o ENGAGE, eles não foram publicados. Eles são tidos como estudos fantasmas, né? Como se diz. Então, nenhuma revista de impacto publicou esse estudo. Então, o que se sabe sobre essa medicação é por anúncios do próprio laboratório. O que compromete ainda mais a credibilidade, né, dos resultados.
O Avascast de hoje fica por aqui. Agradecemos imensamente a participação da professora Cristiane Machado. Para mais informações de qualidade em saúde, escute nossos outros episódios. Basta acessar o site medicina.ufmg.br/avascast e o nosso Instagram, @avas21.ufmg, e ficar de olho nas nossas novas postagens. Nos aplicativos de podcast, você pode assinar o nosso perfil e ficar sabendo sempre que tiver um episódio novo. Até a próxima! Essa edição do Avascast foi produzida por Aline Lins, Carol Café, Gabriel Abreu e Pedro Mazini, com coordenação do professor Marco Túlio Sintra e da Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.